Vamos começar a reunião, o Sr. Presidente já volta, mas vamos avançando. Primeiro ponto, distribuição do projeto de lei número 1210 do Bloco de Esquerda, condiciona a instalação do olival e amendoal intensivo e superintensivo. Compete o parecer ao Partido Comunista Português, deduzo que seja o Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado João Dias. Ponto 2, distribuição do projeto de lei número 1211 do Bloco, que proíbe a utilização de aviões para pulverização aérea e restringe o uso de equipamentos de pulverização, tal, 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 tal. Compete ao CDSPP fazer este parecer. É a Sra. Deputada Patrícia Fonseca ou a Sra. Deputada... Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Depois passamos aos pontos 3 e 4 da ordem de trabalhos, que serão discutidos em conjunto. Um projeto de resolução do Partido Comunista Português recomenda ao Governo a criação da Empresa Nacional de Dragagens EPE e outro projeto de resolução do Bloco de Esquerda pela criação de uma empresa pública de dragagens. Para apresentar o seu projeto de resolução, dava a palavra ao Sr. Deputado João.
Posso?
Força.
O deputado que está entregue a esta matéria está atrasado. Eu não sei se há hipótese de passar isto mais para a frente.
Se houver acordo dos restantes grupos parlamentares, passará mais para a frente, mas será sempre discutido hoje, até porque o PSD já tinha pedido anteriormente o adiamento. Portanto, estes pontos serão discutidos hoje, até ao final desta parte da ordem do dia, antes da audiência com a CNA. Ponto 5, discussão do projeto de resolução de 1870 do CDSPP, que recomenda ao Governo a implementação de medidas regulamentares urgentes de proteção das espécies de cavalos marinhos em Portugal.
E um pedido prescrito do PAN para ser adiado.
Pronto, eu gostava de colocar aos senhores deputados a seguinte questão. Nós temos um pedido por escrito do PAN, do Pessoas, Animais e Natureza, para ser adiado. Ele não está cá, mas tendo sido feito o pedido por escrito, posso pressupor que a ausência dele, pronto, foi exatamente porque ia estar ausente e quer discutir esse ponto, portanto, penso que devemos considerar este pedido de adiamento feito pelo PAN. Passava ao ponto 6, discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a retificação da contagem de tempos de trabalho dos trabalhadores da pesca local e costeira para efeitos de pensões e reformas e a devida reposição dos seus direitos. Senhora Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCDS queria pedir para adiar este projeto.
Bom, a primeira vez que tal sucede, portanto, fica adiado a pedido do CDSPP, agradecia aos serviços que tomassem nota destes pedidos. Força.
Nós, independente, para além do pedido de adiamento, eu sei que é a mesa geralmente é que distribui os projetos, não é? Porque isto tem matéria essencialmente de segurança social e, portanto, eu não sei se está, independentemente de ser relacionado, como é óbvio, com os pescadores, eu julgo que faz mais sentido que a competência seja da Comissão de Trabalho, porque são questões de facto de segurança social. Mas não sei se deixava essa questão. Estão à consideração do...
Senhores deputados, eu relativamente a esta matéria, eu quero dizer que pessoalmente concordo em absoluto com aquilo que a senhora deputada Patrícia Fonseca disse. Nós recebemos este projeto por decisão da mesa, mas se houver unanimidade dos grupos parlamentares aqui presentes a dizer que deve ser respondido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que é nosso entendimento que não é competência desta comissão, mas sim da 11ª, salvo erro, tudo bem, mas isso terá que ser uma decisão unânime dos...
Não. A
décima. Sim, não é a comissão de...
Então, o grupo parlamentar sugerir ao Sr. Presidente, ao gabinete do PAC.
Pronto, mas nós temos de tomar aqui uma decisão. Ou uma decisão que sai da comissão de manifestar esse nosso entendimento, ou o grupo proponente, neste caso o próprio Bloco de Esquerda, portanto, fazer essa sugestão ao Sr. Presidente da Assembleia, ou então discutimos. Portanto, já agora dava a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Carlos Matias.
Como oponho a essa alteração?
É o Bloco de Esquerda toma a iniciativa, como é habitual?
Ou é a comissão? É a comissão. Sim. Sr. Deputado Lima Costa. Senhor Deputado João Castro.
Nada a opor.
Senhor Deputado Patrícia Fonseca, nada a opor, por razões óbvias. Senhor Deputado João Dias. Portanto, nós vamos informar o senhor Presidente da Assembleia da República, que é nosso entendimento, que esta matéria deverá ser remetida à 10ª Comissão.
Não, vamos solicitar a alteração do despacho.
Solicitar a alteração.
O Presidente pode manter a
sua... Pronto, se mantiver o despacho, cá estaremos nós para discutir, mas estou convencido que, pronto, atendendo à evidência da matéria, que o senhor Presidente irá fazer essa retificação. Se não fizer, cá estaremos para o efeito. Ponto 7, Partido Comunista Português, discussão do projeto de resolução, simplificação do acesso ao título de reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar. Eu dava a palavra ao senhor Deputado João Castro.
Pedir o adiamento desta iniciativa.
O Partido Socialista pede o adiamento desta iniciativa. Discussão e votação de dois pareceres sobre... Perdão. Ponto número 8, discussão de projeto de resolução também do Partido Comunista Português, contribuição para a valorização da produção florestal. Senhor Deputado Carlos Matias. Pronto, está pedido o adiamento por parte do Bloco de Esquerda. Eu penso que agora já estaremos em condições...
Quantas partidas, pá?
Eu penso que agora já estaremos... Senhor Deputado Lima Costa, penso que já estamos em discussão, em condições de discutir os pontos 3 e 4 da ordem do dia. E, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias para apresentar o projeto de resolução do PCP relativamente à criação da Empresa Nacional de Dragagem GPE.
Só um pouco, Sr. Presidente, que já estou perdido. Já me encontrei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP trouxe a esta comissão um projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação da Empresa Nacional de Dragagens, sendo certo que houve inicialmente alguma dúvida relativamente à comissão competente. O PCP entende que aquilo que está em causa é o acesso ao exercício da atividade da pesca. Há um número considerável de portos, nomeadamente até podemos destacar os casos críticos de Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, que frequentemente estão condicionados à navegação devido às condições de assoreamento que se verificam nesses portos. Portanto, aquilo que efetivamente acontece é que há necessidades permanentes de dragagens, de manutenção da maioria das restantes dos portos e barras, não só aqueles que disse, nomeadamente até zonas lagunares e estuários. Trata-se então de uma questão de intervenção com vista a garantir a segurança quer das embarcações, quer das tripulações. O PCP traz, através deste projeto, uma resolução à Assembleia da República que visa a criação da Empresa Nacional de Dragagens, tutelada, portanto, Empresa Nacional de Dragagens EPE, enquanto entidade pública empresarial, sob a tutela do Ministério do Mar, com o objetivo de assegurar o desassoreamento e o alargamento e a desobstrução e a remoção nestes canais, nestes portos, com vista não só ao exercício da atividade comercial, como também da pesca de recreio e ao abrigo, e também permitindo que haja uma gestão mais racional dos recursos, pela necessária intervenção programada e permanente a nível destes portos. Que seja também apresentado até 31 de julho um plano plurianual de dragagens dos portos e barras e canais de navegação em todo o território nacional, com indicação até mesmo dos volumes a dragar e o cronograma de execução destes trabalhos. Parece-nos que é importante que se considere que se trata de uma necessidade permanente, contínua, que coloque em causa aquilo que é uma atividade muito importante, nomeadamente o que tem a ver com a pesca e outras relacionadas com a economia do mar, e que esta Casa está em condições de se pronunciar e de recomendar ao Governo que possa ser criada a Empresa Nacional de Dragagens, que dê resposta a necessidades permanentes e contínuas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a mesma
matéria.
Muito
obrigado, Sr. Presidente. É sobre a mesma matéria. E eu recordo que um destes dias, em uma entrevista televisiva, um especialista nas alterações do perfil da nossa costa, perguntavam a esse especialista até quando é que haveria alterações no perfil da nossa costa. E ele deu uma resposta liminar: sempre, vão ocorrer sempre. E, portanto, esta é uma necessidade permanente, não é algo que ocorra esporadicamente, mas as alterações do perfil dos portos e das costas e das barras vai ser para sempre. E, portanto, são alterações naturais do perfil e isto leva a que, de uma forma permanente, essas alterações que suscitem, que provoquem constrangimentos nas entradas de portos com o assoreamento das barras e dos portos. Isto, obviamente, tem consequências que, aliás, já foram referidas agora mesmo, na segurança da navegação e tem consequências no plano económico, de uma forma mais direta e mais visível, na atividade pesqueira. E, portanto, esta é uma questão de segurança, tem a ver com o perfil do território, é permanente, tem a ver com segurança e, portanto, cabe ao Estado garantir de uma forma permanente a disponibilidade e a ação dos recursos para que não haja problemas de segurança e para que quem trabalha no mar ou quem se recreia no mar possa desenvolver essas atividades de uma forma permanente. Cremos que a solução que tem sido encontrada não é a melhor, de concursos esporádicos. Aliás, eu recordo que desde que cheguei aqui em 2015, que venho a levantar a questão dos assoreamentos nas barras e as respostas, como provavelmente alguns dos senhores e das senhoras deputadas estarão recordadas, durante muito tempo foram muito evasivas, estava dependente de estudos, estava dependente de concursos, havia intervenção aqui, não havia intervenção ali, e portanto parece-nos que essa solução um pouco casuística e um pouco à mercê de concursos internacionais, concursos nacionais e de avaliação pontual, não é uma boa solução. Daí que avançarmos com a proposta de que seja constituída uma empresa pública para as dragagens, que permita fazer um planeamento a longo prazo e que seja feito esse planeamento a longo prazo, de modo que haja uma garantia permanente de que quem trabalha no mar ou quem se recreia no mar possa desenvolver o seu trabalho ou o seu recreio de uma forma segura, porque isso é uma necessidade de segurança para o país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Bom, vamos lá tentar olhar para isto da forma mais honesta possível. Nós, por princípio, não temos acolhido a ideia de se constituir empresas públicas para tratar da matéria de dragagens. Até agora, ainda ninguém nos conseguiu demonstrar uma indesmentível vantagem que não consistisse exclusivamente em proclamações de natureza ideológica que, no fundo, visam sublinhar a importância de criar uma empresa pública essa, que à partida não nos oferece qualquer garantia adicional da realização de dragagens. Reparem que, até o ponto segundo do projeto do Partido Comunista Português, estabelece que a obrigatoriedade de ser apresentado até 31 de julho um plano plurianual de dragagens dos portos. Ora, isso pode ser feito independentemente de se verificar ou não a criação de uma empresa pública. E é desejável que venha a ser feito. A criação de uma empresa pública não assegura que venha a ser criado este plano plurianual. Ou seja, no fundo o que nós estamos a tratar não é tanto do modo como o Estado se organiza no sentido de intervir a respeito desta matéria, mas sim do modo como o Estado não se organiza, não programa, não estabelece prioridades de modo a procurar assegurar uma política estruturada de resposta à realização de dragagens. E aí, não é de hoje, é de sempre, temos-nos deparado com intervenções casuísticas. Isso é um facto absolutamente indesmentível, imputação que devemos fazer às sucessivas tutelas. Aliás, há aqui um aspecto até particular que prende-se que a própria realização de dragagens não está exclusivamente no Ministério do Mar. Basta atentar, por exemplo, aos programas POLIS, nos quais são desenvolvidas as dragagens através do Ministério do Ambiente, e isso é amplamente reconhecido. Portanto, do nosso ponto de vista, bem mais importante do que a questão de tratarmos da forma da organização do Estado, de contratação, etc, 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 porque também numa empresa pública há obrigatoriedades de contratação pública e, porventura, essa empresa pública de dragagem também tem que recorrer a serviços privados, Isso é natural. No projeto do Bloco de Esquerda, por exemplo, também se faz um apelo aos estaleiros, e eu não posso deixar de recordar aquilo que foi a intervenção pública em estaleiros nacionais, de empresas públicas. Foi um desastre monumental, de proporções que todos sabemos que foram dramáticas, e que 5 anos envolvidos temos o esclarecimento cabal de que a transformação que foi feita através da privatização foi o melhor que serviu à recuperação da indústria naval portuguesa, coisa que não se verificava com uma empresa pública. Isso é hoje absolutamente indesmentível, e eu desafio qualquer um dos senhores deputados a contradizer esta tese que eu estou aqui a formular, que acho que tem provas abundantes a esse respeito. Mas diria mais, diria o seguinte: nós precisamos de uma gestão mais racional dos recursos, que seja programada. Esse é um desafio que temos no domínio das dragagens, mas temos outro desafio tão ou mais importante que esse. É que as dragagens, neste momento, por força até da tecnologia, que ainda não está suficientemente amadurecida, são um elemento que muitas vezes facilita o aumento da poluição. E isto é uma coisa que eu acho que esta Comissão deve atender, e deve procurar até que os cadernos de encargos que são estabelecidos sejam cada vez mais exigentes, e que nós consigamos que as dragagens sejam feitas com toda a responsabilização ambiental. Aliás, houve um caso no Algarve em que isso, em Tavira, em que isso manifestamente não se verificou. Quis maximizar a realização de dragagens, chegou-se lá com uma draga, não se fez depuração dos dragados e, por economia, depositou-se no oceano todos os dragados, dragados esses de elevada toxicidade. E nos casos em que se faz com a melhor prática que temos neste momento, nós estamos a poluir o oceano à mesma. Porquê? Porque temos dragagens que são feitas por sucção, e essas dragagens por sucção não são capazes de distinguir os objetos de menor dimensão. O que é que acontece? Trituram esses objetos e isso dá asa a microplásticos. E dando asa a esses microplásticos, eles são todos depositados no oceano. Portanto, eu acho que esta parte é uma parte muito mais relevante do que a mera questão de estarmos aqui a assumir se isto deve ser público, se deve ser privado, como é que deve ser. Eu acho que vai haver necessidade de termos cronogramas e programas estruturados no futuro. A mim não me causa nenhuma consternação que isso viesse a ser feito eventualmente por uma empresa pública. Não tenho razão para dizer, tenho aqui um preconceito de princípio que uma empresa pública não conseguiria responder a esse desafio. Não tenho a demonstração contrária que necessitaria para votar favoravelmente uma proposta desta natureza, mas preocupa-me mais ter cronogramas que nunca temos, e porque o Estado não os tem feito, por um lado, e depois a tecnologia que precisamos de apoiar para garantir que não estamos a poluir o oceano, prejudicando o ecossistema e, dessa forma, desvalorizando um património tão importante para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o PCP e o Bloco de Esquerda suscitam-nos o tema das dragagens, focando-se na constituição de uma empresa nacional de dragagens. Ora bem, a necessidade das dragagens é óbvio, é evidente, cabe ao Estado assegurar a sua implementação. Inclusive esta matéria já foi alvo de propostas relacionadas a quando da discussão e do debate do Orçamento de Estado. Atualmente está em curso um plano plurianual de dragagens, elaborado pelo NECL e pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, e, portanto, estabelecendo as prioridades para as intervenções nos portos e canais de acesso. Eu diria que importa considerar nesta análise que há legislação que regula o regime jurídico do setor empresarial do Estado. E que a criação de uma empresa pública carece de parecer prévio, carece de opinião da unidade técnica de acompanhamento e monitorização do setor empresarial, do setor público empresarial, e, portanto, que o faz com base em estudos técnicos e estudos que aferem da viabilidade económica e financeira de uma entidade desta natureza. E, portanto, não nos sentimos confortáveis em avançar para uma recomendação desta natureza ou com este enquadramento sem estarmos dotados da informação e dos elementos que permitam assegurar que o Estado, de alguma forma, promove a eficiência com uma eventual alteração organizativa na implementação de dragagens. Eficiência quer pela sua execução, quer pela sua correta execução, quer pelos custos e pela metodologia, pela estrutura organizativa associada à sua implementação. E, portanto, será com dificuldade que acompanharemos estas iniciativas, com base nestes pressupostos, repetindo-me, sem reconhecer, obviamente, que se trata de uma matéria fundamental para o sector da pesca e também para outros sectores que desenvolvem a sua atividade no contexto portuário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, o CDS-PP não pretende intervir nestes projetos.
Para concluir a discussão destes pontos 3 e 4, eu daria a primeira palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, se entender acrescentar alguma coisa mais, e depois, para concluir, o Sr. Deputado João Dias, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os comentários que foram feitos, embora tendencialmente discordantes, ou discordantes de todo. Efetivamente há uma opção subjacente. Nós achamos que setores fundamentais do Estado devem ser públicos, nomeadamente a saúde, a educação e a segurança, porque senão às tantas começávamos a entregar também a segurança às empresas de segurança, ao Grupo 8 ou às Securitas ou outra coisa qualquer. E, portanto, achamos que há limites para a operação de privados. Nós associamos este setor ao setor da segurança e eu vinquei isso na intervenção inicial que fiz. E vinquei um outro aspecto, que é a necessidade de respostas, a necessidade permanente de respostas rápidas para as mutações que existem no perfil da nossa costa. E isso parece-nos que é pouco compatível, para não dizer que é todo incompatível, com a morosidade dos concursos públicos e com todo o processamento que normalmente está associado a esses concursos. E, portanto, daí nós achamos que é recomendável esta solução. Não queremos dizer, isso, enfim, poderá não estar explícito no nosso projeto de resolução, mas ao Sr. Deputado PSD, Cristóvão Norte, que não estamos a dizer que os estaleiros vão ser nacionalizados ou que se construam. O que estamos a dizer é que, aliás, temos uma formulação bastante vaga, precisamente para poder acolher diversas fórmulas de o fazer, é que, preferentemente, as dragas e os equipamentos dessas empresas públicas sejam construídos em estaleiros nacionais, não diz se são privados ou são públicos. Portanto, não pomos aí essa distinção. Finalmente, relativamente à argumentação do deputado João Castro, do Partido Socialista, que carece de estudos, ficamos então à espera que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomenda ao Governo a realização desses estudos, uma vez que está desconfortável com este projeto de resolução, que apresente um projeto de resolução em que se sinta confortável, porque se for no sentido de criar uma empresa pública, nós com certeza acompanharemos essa recomendação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista Português, para encerrar este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, agradeço desde já aqui os comentários que fizeram e a avaliação que fazem do projeto de resolução que o PCP aqui apresenta, mas quero deixar também bem claro que nos parece que temos aqui, de facto, duas situações bem distintas. Uma, precisamente como disseram, é a necessidade, e é reconhecida e admitida por todos, a necessidade de se proceder às dragagens, tendo em conta as consequências que traz para toda a economia do mar, e outra terá a ver com quem as faz. Recordo ao grupo parlamentar do PSD e também do PS, que o PCP propõe algo que não é muito até enjeitado. O PSD até aceita muitas das vezes esta postura, esta figura jurídica, que é a entidade pública empresarial. E, portanto, aquilo que o PCP propõe aqui é uma entidade pública empresarial que responda às necessidades permanentes de dragagem, sendo certo que, independentemente dos estudos possam ser feitos e se possam considerar, naturalmente todos os estudos poderão contribuir para uma melhor abordagem da problemática, para um melhor entendimento e compreensão da problemática, para melhores medidas a serem implementadas. A verdade é que aquilo com que as pessoas do mar, os homens e as mulheres do mar, se confrontam no dia-a-dia é muito com impedimentos de execução daquilo que é a sua atividade. Precisamente pelas necessidades permanentes de executar este trabalho. Nesse sentido, aquilo que nos preocupa é que não tem sido raro o Estado ficar refém dos privados face à necessidade de executar os trabalhos. Até temos tido situações em que contratos não são cumpridos, porque naturalmente também nos preocupa quer aquilo, o impacto ambiental que aqui foi referido. Isto é importante, e parece-nos que o Estado terá aqui uma maior responsabilidade no cumprimento das obrigações pelo respeito ambiental, sendo certo que não está em causa tirar o máximo rendimento independentemente dos efeitos da atividade. E se a atividade for executada e feita por entidades privadas, naturalmente que a primeira questão que se coloca à entidade privada é o rendimento que vai tirar daquela prática. E nesse sentido, parece-nos que uma solução passe por a criação de uma empresa, uma entidade pública empresarial, responderá, porque não estamos a falar de situações excepcionais ou pontuais em que o Estado, naturalmente, teria que ter recursos reservados, muitas das vezes parados, para dar resposta a uma situação excepcional que existisse. Não, estamos a falar de situações permanentes em que há uma atividade ao longo de todo o ano e continuada. Situações excepcionais poderá ter que ser respondidas pela tal contratualização pública, mas a questão que estamos aqui a colocar é de que é fundamental que o Estado não fique refém, como já ficou, e da atual dependência que está face a operadores privados, e que possa permitir ter uma entidade pública empresarial que responda às necessidades de dragagem. Este plano plurianual é uma evidência que não precisamos de um plano apenas para o ano, precisamos de um plano muito a médio prazo, pelo menos a 3 anos, que nos permita ter uma capacidade de avaliação dos meios a alocar, dos trabalhos a realizar e dos resultados a conseguir. Muito obrigado.
Pronto, está encerrado este ponto. Eu agora passava a palavra ao nosso Presidente, que está regressado.
Ponto 9.
Então, senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião e, de acordo com a informação que foi prestada, terá a palavra para apresentar o parecer do Projeto de Lei 139 do PAN, que visa a proibição da venda de herbicidas com glifosato para usos não profissionais, e o Projeto de Lei número 1140 também do PAN, que determina a obrigação de parecer a análise mensal de águas. O senhor deputado Francisco Rocha, do PS, tem a palavra.
Desculpe. Na última reunião, como se recordam, portanto, o nosso deputado que vai apresentar o projeto de lei, o parecer, que é o deputado Álvaro Batista, estava aqui disponível para o fazer. Na altura foi entendido, e bem, que se devia juntar isto com os outros dois pareceres que o deputado Francisco Rocha aqui apresentará, no sentido de ser feita uma apresentação conjunta, dado ser o mesmo tema. Nós, naturalmente, concordamos. Acontece que hoje não estamos em condições de fazer a apresentação do nosso parecer. O deputado Álvaro Batista está na conferência de líderes e, portanto, não consegue mesmo sair. Foi chamado lá pelo nosso partido e está lá em funções de que não pode ser dispensado e, portanto, eu colocava a questão se a ideia é manter a discussão e a apresentação dos relatórios em conjunto, portanto, teria de ficar para a próxima reunião. Se entenderem que não, tudo bem.
Ponho à consideração do Sr. Deputado.
Faz sentido, Sr. Presidente.
Faz sentido? Os restantes grupos parlamentares também não veem inconveniente, então ficará para a próxima. Da parte do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Também não? Então, iremos avançar para o ponto 10, não é? 12. Portanto, 10. O 9 foi adiado. O 9 adiado. O 10 também é adiado, não é? O 11 também é adiado, não é?
Não.
É só o 9 e o 10.
Sim.
É só o 9 e o 10.
Sim.
11 também? Também é glifosato, também é glifosato, também.
Mas não é um parecer, é um valor que não.
Podemos então passar à frente, adiamos os 3, não é? 9, 10 e 11. Então vamos para o... Não percebo já. Vocês digam como é que é que... Doutor, veja por favor se está... Se o senhor é que tem que responder pela IATA, se depois está bem, se tem alguma dúvida.
Qual é o 11 atual?
Na minha ordem de trabalhos tem aqui o 11, discussão e votação do relatório final da petição.
Pois, eu também tinha essa. A dúvida era essa.
Mas não tem isso, Sr. Doutor?
Está adiado. O 11 também está.
Mas não tinha essa, Sr. Doutor? Não tinha essa, o 11?
Não, tinha aqui outra versão. Este está adiado, o 11 também. Passamos para o 12.
Pronto, mas é... Estamos todos na mesma ordem de trabalhos. É
que... Sim.
Está bom aqui. Vamos então para o ponto 12. Fixação da redação final do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo melhores condições de crédito ao financiamento da limpeza florestal. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda está de acordo com a redação proposta.
Está de acordo? PSD?
Concordamos.
Também concordam? Partido Socialista? Também está de acordo? CDSPP? Também está de acordo? Senhor Deputado...
Estou de acordo, Sr. Presidente.
Então, vamos pôr à votação. Quem vota contra a redação final? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Tem que ser aprovada... Colega, qual é o problema?
É melhor. Então como é que fica se não for por unanimidade?
É por consenso.
Mas o senhor diz ao seu líder parlamentar que na próxima reunião que haja de para alterarmos o regimento e nós alteramos isto. Colegas, eu pedi aqui ao senhor assessor, que já não é a primeira vez, já é recorrente, que se coloque essa questão, que o senhor assessor de uma vez por todas esclarecesse essa situação. Sou pena da gente... Colega, eu não sou a pessoa indicada para lhe responder. Esta parte é uma parte jurídica, é um procedimento administrativo. E aqui o senhor...
É administrativo, é técnico.
Técnico, administrativo. Aí o senhor não quer falar para aqui.
Não, não quero.